vida e comportamento, com Arife Calassina.
Oito horas e 49 minutos. Na coluna de hoje, Arife Calassina, o psicólogo, vai falar sobre artes marciais e neurodesenvolvimento infantil. Vamos ouvir.
Pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Bom, hoje o meu assunto é um pouquinho diferente daquilo que geralmente a gente conversa por aqui, embora, obviamente, estejamos ainda falando sobre comportamento, vida humana, enfim. Além de psicólogo, eu também tenho outras atividades profissionais, dentre elas também atuo como instrutor de artes marciais, especificamente o jiu-jitsu, o judô. Atuo mais diretamente com turmas infantis, mas também dou aulas para adolescentes e adultos, enfim. Nesse campo a gente precisa ser o mais completo possível. Porém, o universo infantil vem se expandindo bastante nas academias de jiu-jitsu. O meu objetivo não é fazer nenhuma propaganda da escola onde eu atuo ou da minha outra atividade profissional, mas trazer aqui uma reflexão sobre os benefícios do jiu-jitsu, especificamente no neurodesenvolvimento infantil para crianças típicas ou crianças neurodivergentes. A gente costuma dizer que o jiu-jitsu é chamado o xadrez humano, e essa analogia não poderia ser mais precisa quando a gente olha para o que acontece dentro do cérebro de uma criança enquanto ela tenta entender como controlar o próprio corpo e o corpo do colega. Para além da defesa pessoal, essa arte marcial funciona como um laboratório prático de neurodesenvolvimento. E aqui a gente vai enumerar algumas vantagens e qualidades desse esporte para ajudar essas crianças, conectando com o pensamento da psicologia moderna e os benefícios, tanto, como eu disse, para crianças típicas quanto neurodivergentes. Muitas crianças, especialmente as neurodivergentes, como aquelas com TDAH ou TEA, o espectro do autismo, enfrentam desafios com o sistema proprioceptivo. Na prática, é a dificuldade do cérebro em entender onde o corpo está no espaço, sem precisar olhar para os membros, ou seja, braços, pernas. O jiu-jitsu resolve isso através do contato físico constante e da pressão. Esse input sensorial profundo ajuda a organizar o sistema nervoso, trazendo uma sensação de calma e maior consciência corporal. Na psicologia, entendemos que uma criança que domina melhor seus movimentos tende a ter mais segurança emocional e menos ansiedade em ambientes caóticos. As funções executivas são uma espécie de gerente no nosso cérebro. Elas cuidam do planejamento, da memória, de trabalho e do controle de impulsos. No tatame, a criança precisa, por exemplo, antecipar o movimento do outro, planejamento, lembrar da sequência da técnica ou das técnicas, memória, esperar o momento certo para agir, controle de impulsos. Para uma criança com TDAH, esse treino é ouro. Ela aprende a filtrar estímulos irrelevantes para focar no problema imediato. É um exercício de atenção plena, mindfulness disfarçado de esporte. A psicologia bate muito na tecla da mentalidade de crescimento, principalmente quando a gente utiliza esses recursos da psicologia cognitiva comportamental para esse desenvolvimento pessoal. No jiu-jitsu, a criança vai perder ou ficar em posições desconfortáveis o tempo todo. E, lógico, vai ganhar também. O diferencial é que o ambiente é controlado e seguro. Isso ensina a regulação emocional na prática. Em vez de entrar em colapso diante de uma frustração, a criança aprende a respirar sob pressão e a raciocinar para sair de uma situação difícil. Ela entende que o erro não é um fracasso, mas apenas uma informação nova para a próxima tentativa. Para crianças no espectro autista, TEA, a previsibilidade das regras regras e a estrutura das aulas oferecem um porto seguro. O jiu-jitsu cria um canal de comunicação não verbal muito forte, através do contato e do respeito mútuo, o cumprimento, as regras de conduta, etc. A criança desenvolve habilidades sociais de forma orgânica, sem a pressão de uma conversa fiada e de pistas sociais complexas que costumam ser exaustivas. Bom, em resumo, o jiu-jitsu não treina apenas o corpo para a luta. Ele treina o sistema nervoso para a vida. Oferece o estímulo sensorial que o cérebro neurodivergente muitas vezes busca e a estrutura cognitiva que toda criança precisa para amadurecer com confiança. É essencialmente não é uma psicoterapia, mas tem também uma função terapêutica importante de integração sensorial e cognitiva que acontece em cima de um tatame, entre risadas e aprendizados.